Capa. Casulo. Fabrício Seixas. Crivo. Contracapa. Este livro é o volume 8 da coleção de Novos Poetas. Coleção, Poesia Incrível. É expressamente proibida a venda deste livro. Patrocínio, Supermix, facilitando a construção civil. Produção, Crivo. Coprodução, Sinergia, Gestão de Projetos Culturais. Incentivo, LMIC, Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. ISBN 978655043024. FPC 1557-2017. Orelha do livro. A vida perambula entre o acaso e o destino. Quantos passos em falso? Letras rasuradas? Pontos frouxos? Devaneios interrompidos? Realidades instauradas? Quantas interrogações? Tento me equilibrar no fio da navalha. Entre a pergunta e a resposta existe um mar de reflexões que não ganharam nem corpo, nem letra. Estou na fronteira do incomunicável. A sorte cravou sua existência prematura, no dia 29 de julho de 1990, e o batizou de Fabrício. Filho de Márcia e Ivan. Filho de Ansan, Xangô e Oxalá. Irmão de Ivanzinho e Lúcio. Tio de Tristan, Lion e Flora. Professor de História e estudante de Histórias. Caneta, papel, literatura, utopia, credo, terapia gestalt, dança, yoga e meditação vipassana são os seus alimentos preferidos. Antifascista em processo de reconciliação com o comunismo. Casulo. Este livro foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Fundação Municipal de Cultura, Projeto FPC 1557-2017. Casulo. Fabrício Seixas. Crivo. Sumário. 13:24 horas. 14 amálgama. 16 amar. 18 antropofagia. 20 anuncia aqui. 22 bestializado. 23 caminhão de mudança. 24 capitão Eleutério. 26 charada. 27 chiando. 28 cleptocracia tropical. 30 coroné Confúcio sentido. 31 corpo. 32 desconexo. 33 desencontro. 35 entrevista de emprego. 37 fantasia de carnaval. 39 fita. 40 fossa. 41 foto sem imagem. 42 fotos sem imagem 2. 43 fotos sem imagem 3. 44 fuzuê na Orquestra Imperial. 46 gaiola. 48 haikais. 49 mãe, 3 vezes papisa. 50 máquina de costura. 52 mar, 53 o caso do destino. 55 o acerto é errado. 57 o elevador e a ascensorista. 60 óleo mágico. 61 pesque nade. 62 procura-se elogio. 63 rastros, ratos e vagalumes. 64 cotidiano. 65 revirada. 66 tertúlia dos esquizofrênicos. 67 transfigurando. 69 truques. 70 uma dose de desatino. 72 viagem. A apresentação. Este protótipo de livro vem do berço das incertezas, de tudo aquilo sem resposta, do silêncio, da reflexão, gritaria, balbúrdia dos meus temores e das minhas fragilidades. Catarse narrativa, de um autor nada onisciente que desconhece quem será o próximo personagem a tomar a palavra e versar o próximo poema trans, ressalta-se o caráter transgênero desta obra, uma narrativa anárquica que segue as limitações de cada personagem que abre o discurso, mas não necessariamente o encerra. Não tenho introdução, meio e fim. Desse modo, envolver você, leitor, nessa jogatina gramatical imprevisível, exigirá um único pacto de leitura e a incoerência. Claro, qualquer leitura demanda paciência e prazer, dois atributos divorciados numa sociedade timbrada pela ejaculação precoce de veredictos e certezas. Desejo esclarecer que, assim como você, sou também um leitor de meus pensamentos e sentimentos, um olhar introspectivo que analisa e vacila simultaneamente. Esta obra será uma forma de vasculhar-me de cabo a rabo sem cair na armadilha do narcisismo ou do proselitismo. O papel e a caneta são as minhas terapias, e os temas que desfilam em meu inconsciente são dirigidos por uma tríade, em diretor esquizofrênico, protagonista sem enredo e figurante hiperativo. Abram-se as cortinas, pois o Fabrício está de altas, toda manhã uma chacina no cardápio, um ponto final pregado na língua do larápio. Acusações de todos os lados, corpos no chão, peritos à procura de provas e evidências, a forense em busca de um culpado. É a rotina ser juiz e réu, delator e indiciado, carrasco e vítima. Nasci com essa dádiva de me matar aos poucos, de ser torturador e torturado. Dessa ditadura não há quem me liberte, pois sou chave e fechadura. Júri, preste bem atenção, isso aqui não é um pedido de clemência ou absolvição. Senhor, não quero perdão. Meu pecado é ser testemunha todo santo dia dessa peça jurídica. Sou plateia do meu próprio julgamento. Ah! Sociedade, suas amarras e seu proceder fazem da liberdade mera utopia. É hora de perder o fio da meada e soltar o novelo dos devaneios. Já estou exausto de enterrar fantasias e colher realidade. Libertem-se, libertem-me. Desgoverne-me identidade cambiante, de cárcere privado já basta o meu corpo. Dedicatória. Manus, Cristo. Danço com a caneta sobre o papel, ensaio passos e palavras, deslizo num oitavo e paro no verso. Um terço do que sinto é espremido pela fita métrica das letras, o segundo terço pertence às minhas fantasias que não marcaram data nem encontraram roupa para desfilar, e meu último terço é de fé no Manus, Cristo. Moro na palavra na casa, caibo dentro de um quarto de papel, círculo pelo carrossel dos poemas, desço pelas linhas de carbono e subo pelo espiral do oxigênio. Excomungado da gramática, fora do índice e esquecido pelo sumário, venho de muito longe antes mesmo dos sentimentos ganharem a palavra. No precipício do verbo era partícula de vida, grão de ilusão, no ventre do solo reguei imaginação. Não se acanhe, sou tacanho, encoste seus dedos em mim, estou pronta para entrar em atrito e derramar tinta. Quando esbarro com a cidade, o sangue flui correnteza afora. A artéria rompe, a veia estoura, alforria do avesso, o filete vermelho sem freio. Revelo a sua câmera escura, desnudo ouvidos castos, sussurro devaneios profundos, chafurdo no chiqueiro das emoções. Percorro um labirinto para me ver e tocar. Dentro do caleidoscópio sou sofrimento e prazer, pomba gira, raízes e asas. Contos, contrapontos de desencontros, acordes desafinados. Acorda acordeão. Eu e você girando no chão do céu feito peão desafiando a gravidade dos significados. Sem convidados, apenas penetras no meu traço nu, estendo o cobertor das suas mãos, quando a tinta escorrer será gozo no purgatório do Manus, Cristo e, assim, seremos caligrafia. Casulo. 24 horas. Manual, poesia e bula, letra miúda e chula, incineradas na cuia, ou enxotadas na caixa, etiqueta, faixa e tarja, vermelha ou preta? Censura e usura, o semáforo da cura, hipocondria das cúrias, drogaria, intervalo e propaganda, cospe ou engole. Consumo e gula, bala comprimida, cápsula escorregando, pelo tambor do revólver, milímetros e miligramas, festim do placebo, paralisa o desejo, lista, pedido e receita, premeditada e prescrita, listra, rastro e traço, hipocrisia, utopia e credo, douto. Garrancho e rabisco? É sintoma de manual, poesia ou bula? A amálgama. Desfiando palavras, desconfiado do teor, desafio o dono, devo ao teco, um tico, de cada treco rasurado, na encruzilhada do boteco, afio o bico, entre um gole, e uma talagada, desfilo versos, penduro contos, no varal da festa, corpos ébrios, no batuque divino, dança geni, samba gênesis, conversa afiada pedras cruzadas, na corda bamba dos sentidos, reis e reais, atiro a moeda, um pedido, tragam as coroas, abra-las para nossa proa, de vento em popa segue a gira, vende-se fiado. Gramática branca, ritmos negros e poesia viada. A amar. Quatro letras, duas vogais interpostas por duas consoantes. De trás para frente, seria rama. Não sei se notaram, mas ramas são as primeiras folhas que brotam depois da chuva. Amar é simplesmente mar precedido pela vogal A. Um mar de significados e uma vida não me bastaria para dissecar tal sentimento. Uma emoção que transborda. Designaram quatro letras para representá-la, portuguesinho arrogante. Amar é tão expansivo, que abriga fauna e flora, ressabiados e desavisados. Pode ser profundo e superficial, me lembra da praia de Gruçaí, num passo tá fundo noutro em seguida tá raso. pode te afogar ou deixar seu corpo completamente exposto, assim como na praia Piúma, as águas batem nas canelas independentemente da distância percorrida. Amar seria manco? Manca. Amar é afeto em extinção, efeito raro. Quando amar chega às minhas mãos é batata quente, pelando. Logo passo para o vizinho. Não sei lidar com ele ou com ela. Faz tempo que aguardei numa caixinha blindada, à sua volta coloquei 10 sentinelas. É pedra preciosa, quando não deveria ser. Monitoro pelas câmeras, olho morto, fico de vigia para ver se não tem nenhuma engraçadinha querendo surrupiar meu amor. Ando, assim, desconfiado. Amar virou artigo de luxo, restrito a pessoas. No entanto, também amo momentos, experiências, energia, o supérfluo. Seria bem melhor se meus pais, ao invés de me dizerem para não conversar com estranhos, dissessem, em filho, na vida, não se esqueça de apenas uma coisa, em de amar-se. Amor vagabundo, banal, vulgar, amo todos os tipos de amores. Prefiro mil amores partidos a um amor com fantasia de eterno. Não sejam conservadores. Amar é correr risco, se expor, não o prenda na armadilha de um significado. Disparem rajadas. Para atingir os outros e as circunstâncias é necessário ter a coragem de ser o primeiro a puxar o gatilho. Antropofagia. Cuidado. Sou caça e caçador de minha própria espécie, a fome nunca se esquece. Da catequese quero um terço, do padre que rege a prece. Crente da hóstia. Ranço seu véu e sua carocha. A sua pira carnal, é credulice que se esvai no primeiro vendaval. Apetite de gente não se controla, prova-se, até cravar os caninos na pele do desejo, fazer do seu ventre meu jardim de plantas carnívoras. Cuidado! Que te abocanho e devoro, absorvo e incorporo, te sinto e consumo, sede, pelo e sangue. Verso pelas entranhas. Unhas de sanha, urucum e banha. Todo dia no meu cardápio, uma guerra santa transcende o canibal, vela-se homem branco, desenterra o punhal de bons costumes e moral. Anuncie aqui. Propaganda abusiva, um pleonasmo sarcástico? Desejo inventado de um vazio fomentado. A oferta procura manda e desmanda, o inconsciente atende, engano do marketing insistente. Cortesia de uma sociedade enferma, valores descontados a prazo. Parcelas de vida a perder de vista, um verdadeiro cisco na sua retina refratária. Visão embaçada e distorcida, miopia capitalista, diagnóstico sem graça do médico-paciente. Outdoor entra sem bater, imperialismo petulante, invasão de privacidade? Cobiça incubada num sistema imune ao lógico. Vacilo por um instante, o exame aponta, déficit de atenção, consequência da hiperatividade publicitária, caio na rede das drogarias frívola, consumo minha pílula. Efeito placebo, estado pelego, redundância empírica? Esofagite de palavras, rebuliço estomacal de versos ácidos, uma náusea reflexiva, por favor me dê uma dose de intervalo. Bestializado. A sonata do destino é regida pelo mastro, de uma nau desgovernada munida de vícios e drogas. A utopia nasce no horizonte, cria da orgia desenfreada das ideias, um trago de viagem que desacata a rigidez da realidade, esvazia preconceitos, lapidando o progresso com contornos primitivos, tropeço no meu fôlego, o ar adquire um efeito raro, entope o ralo, ludibria o meu faro. Uma pitada de fermento nesse caldeirão de pensamentos, de ingredientes crus e transparentes, feito aguardente. Leve como uma pipa amarrada ao barbante, que depende do temperamento do vento para embicar o papagaio, ou emaranhar-se entre os galhos. A balança desregulada desafia a gravidade constante, rompe a hierarquia das vogais ante as consoantes, inaugurando um alfabeto errante. Caminhão de mudança. Estou de mudança. Muda crescendo na horta, jardim florindo, prato de flores na mesa. Eu observando a óleo nu, átomos pelados pelos momentos. O ínfimo, o ignorado, o figurante desconcertando o protagonista. O enredo em sincronia com o público, texto suspenso no ar, uma revoada de palavras arqueando meu tronco. Flechas de sentido chispando o vento, saraivada de reflexões e o caminhão partindo de mudança. Móveis dançando, à disposição da sala de estar em desordem, a cadeira balançando sem ninguém. Não sei para onde vou, abandono a minha pele de cobra, edifico um casulo imaginário, rompo as grades do borboletário. Deixo ser, sigo, mas quem? A intuição, o irracional, a constelação que me ergue e sustenta meus rastros, traços, madeixas de linho que somem pisoteadas pela manada dos eventos. Ah! Respiro profundo, Estou de mudança, levado pelas circunstâncias, recolho-me à minha insignificância para, na ressaca, invadir e ocupar o meu espaço aterrado. A minha mudança não pede licença, pede passagem.
Capitão Eleutério.
Me desperto no horário de praxe, ainda sonâmbulo e meio divagante, desorganizo as minhas palavras e orações rejeitando o preâmbulo da sintaxe. De súbito, o meu condomínio imaginário desmorona ante um ceticismo petulante, que paira no ar de forma imponente estrangulando a minha criatividade infante. Sou um assassino em série, enforco os meus devaneios diariamente, a sociedade me concebe como um invejável eloquente, desconhecem o meu lado demente, sou um exímio disfarçante. Perambulo pelas estreitas avenidas da imaginação admirando as temíveis contradições, provando o empirismo acadêmico, ou espraiando uma ficção endêmica. Equilibro-me nesse mundo periclitante, as minhas ideias oscilam entre a austeridade e o desleixo, existe uma infinitude de sabores que desacatam o infatigável maniqueísmo. O Ministério das Ideias é um órgão anárquico, a frequência da sintonia é uma estação da diacronia, sujeito às tempestuosas inspirações ou às melancólicas calmarias. Nesse oceano impregnado de mistérios, navego soberano em meu barco eleutério.
Charada.
O que é? O que é? Que cai em pé e corre deitado? Palavra amarra ou liberta? Classifica ou comunica?
Ferida aberta tapou as frestas, fez da gramática tábua corrida, desagregou povos e línguas, emudeceu quem falava, tornou surdo quem escutava, alocou sujeitos e orações no passado, arquitetou museus vivos, um coveiro português, freguês de um funeral indígena, de vários deuses fiz um só, estilo efeito dominó, digno de crença somente o senhor, fé cega o doutor, no meu glossário.
Quem dita o significado é a palavra singular.
O plural expirou em banzo.
Ora, quanto fel! Da colmeia faz-se o mel. Do lixo, faz-se o prolixo. O dicionário eu sei de cor. Maestro, escreva a partitura.
O resto eu interpreto, insurreto, saiba que das palavras faço frevo.
O ritmo eu sinto. Não carece entendimento.
Chiando.
Recebo e mando SMS, ligo e recebo chamada, escuto e falo, de respiração à distância, basta pausa entre um verso e outro, a ligação é curta, a ambição é grande, te ver, tocar e cheirar, na cruzada diária minha estratégia é o corpo a corpo, entendo de sorrisos e lágrimas, não de emoticons, dos meus supostos cinco sentidos, não vou abdicar de nenhum, em nome de uma noção de tempo em lua decrescente, um espectro virtual será sempre sombra, reflexo borrado de uma luz artificial incapaz de saciar. Minha sede, minha matéria é o presente, se inunda sua timeline com emoções, é que o copo transbordou, a cada gota, escorre ódio, desejo e impotência, de saber que o retorno será no máximo um like, apático e afastado, e não um abraço, segure seu dedo frenético.
Isso aqui não era para ser poesia.
Apenas um encontro. Cleptocracia tropical.
Seu Zé atravessa a cidade, trajado em seu terno surrado, disputa espaço num ônibus lotado. Percebe ao seu redor, rostos enfastiados. Condenados pelo destino, sobreviventes de ontem, vítimas do amanhã, a tez negra é o seu fardo, a farda sabe, crioulo parado é suspeito, correndo é culpado. Refugiado no vício, proveniente de uma geração com os pés no chão, nasceu num mundo virado e torto, em que furtos são crimes, grandes escândalos maus costumes da cleptocracia tropical. Afoga sua memória no álcool, vagueia pelo asfalto, esvazia sua mente, forma o bonde dos delinquentes. Vivido pelas massas dos acontecimentos, volta para o seu barraco ao som de murmúrios e lamentos. Na TV, observa um patife, vestido em um terno de grife prometendo um futuro a curto prazo, uma vida à vista, e um emprego à sua filha de recepcionista.
Coroné Confúcio Sentido.
Boa noite, General Apóstrofe.
Reporto-lhe a minha situação periclitante, um foragido sentido foi visto em cenas obscenas com a bastarda estrofe. Contrariando a ordem máxima do 24º Batalhão, os meliantes vandalizaram o primeiro mandamento do Lego que não admite pininho com pininho. Sem o menor pudor, manifestaram desejos desconexos assombrando o povoado da gramática. As crases, unidas à causa, contrariam a mão única do português. As monossílabas estão em alvoroço, as senhoras proparoxítonas manifestaram o seu repúdio e pedem a sua intervenção, as polissílabas, subversivas, azucrinaram o dicionário. Nessa balbúrdia, sobrou espaço até para a anarquia dos neologismos. O léxico está um caos, os imperativos religiosos não dão conta do recado. Sem falar na guerra de trincheiras das interjeições. Solicito a presença do exército de corretores.
Faz-se urgente derrubar todos esses pininhos.
Um strike nas diferenças semânticas para manter a hierarquia das vogais ante as consoantes. Ressalte-se a época eleitoreira em que os nomes devem se casar com os números em prol da união estável. Como proceder com o sentido? O plural dele está encarcerado, mas volta e meia instiga rebeliões dentro do glossário. É melhor dar um jeito nessa estrofe travestida de parágrafo. Atenciosamente, confuso. Corpo. Fiz do tabu um trampolim, um salto sem juízes. Não me trate como uma propriedade privada. Da privada sirvo-me apenas para eliminar o supérfluo. Aluguei esse espaço, vesti essa roupa, a minha primeira fantasia foi ser humano. Moro dentro dele, com ele, não confunda contratos, nem fatos com experiências, sou tato, contato, sou, sobretudo, alforria. Permito-me viver através do meu corpo, atravesso tempestades e folias. Quando a serpentina esquenta e a chaleira dos poros extravasa cheiro e cor, filtros sociais decompõem-se num gingado, num passo me desfaço todo. Cada gota em potencial derrama energia cinética, acelera átomos, atos viram choque, uma horda inteira dançando. Mereço mais atenção e zelo, por que me confinar num carnaval? Corpos em plena dimensão, uma viagem sem volta, corpos sendo corpos e não objetos. Desconexo. Estou aos pedaços, em cada frasco, sou uma nova fragrância, reinvento o passado, sinto-me novo, a cada voo com as asas cortadas, rastejo pelo solo, atrito da rua, sou um problema da física em condições estratosféricas, explosão na base de Alcântara, decolar da cidade, sou um kamikaze japonês, estratégia da labuta, a cada pingo, pinga, escorre a minha apreensão, tudo foge, a natureza é forra, ainda tentando captar a mensagem? Não estou comunicando nem me expressando, apenas um novelo de palavras. Puxe, não me empurre.
Desencontro. Poema não se procura, é antes um encontro do destino com o acaso de tinta e caneta. Madeira laminada, palavras afiadas, papagaio na forca do cerol, corta, rasga, engasga, emaranha-se nos galhos retorcidos. Despenca, quebra a cabeça, racha o papel, cede o solo. Atravessa o tempo, sequestra a moral, rumo reto, do orifício penetrado, derrama a cor. Trança, entrelaça e descostura, cansa. Caçar palavras, ser minhoca no anzol, isca de sentimentos. Devorado, esquecido na penumbra do momento. Estar, ser pisoteado pela patrulha dos eventos, arrastar corpo e fantasia, serpente e confete, fede. Incerteza e credo, poesia e medo, de ser sentido, anotado, classificado e definido. Entrevista de emprego. Fui à entrevista de emprego munido de todo o senso comum que comportava o meu revólver linguístico, puxei o gatilho do formalismo. Varri para debaixo do tapete minhas personalidades, fiz de muitos um só estilo efeito dominó. Meu sorriso, a essa altura era um automatismo, combinava com a roupa cinza que meu corpo arrastava. Me despedi de mim mesmo, desejando-me boa sorte. Apanhei minha jarra de flores por engano. Cheguei à recepção. Meus concorrentes estavam ali todos iguais a mim, não sabia ao certo se ia a um funeral ou a uma entrevista de emprego. De repente, meu nome foi anunciado e todos me olhavam, era o único que carregava flores, a essa altura percebi que não era um guarda-chuva. De supetão, guardei o único elemento vivo, com cor e pulsante dentro da minha pasta. Adentrei na sala, passei incólume por várias perguntas. Era mais um candidato, avançava pelas fases do teste psicológico. Subitamente, comecei a perder o controle, meus peões sucumbiam um a um no tabuleiro preto e branco do xadrez capitalista. Perna inquieta, tiques nervosos emergiam por todo o meu corpo. Você está bem? Aceita um copo de água? Movimentando minha cabeça fiz que sim. Toda a sobriedade do meu corpo era expelida via suor. Estava encharcado. Você tem algum tipo de vício?
Eu mordo.
Como assim?
Morde? Pessoas.
Dentes à mostra, pelos eriçados, olhos cravados na entrevistadora. Você tem algum tipo de transtorno?
Um leve rosnado.
Bom, está concluída a entrevista. Você não se encaixa no perfil da empresa.
Grato pela participação.
Aqui não é um canil.
Não, é um local de trabalho como os outros.
Não é a mesma coisa?
Saí ofegante correndo em direção à rua.
Chovia, voltei para casa carregando minha jarra de flores, um sopro de vida espalhou-se pela cidade. Vira-latas haviam tomado o poder. O lixo era nosso e as rosas também.
fantasia de carnaval. Amanhecia, mas ainda era noite, tão crua e sem sabor que parecia como os outros dias. Era a repetição, a ortodoxia da vã filosofia de nos atar ao solo. Era o pão murcho de ontem ou anteontem, não sei, estava fantasiado de rotina. Era a máscara de cada dia, sem expressão, cansada de oferecer sorrisos falsos. Um cadarço desamarrado, uma novidade, a perspectiva de vista do chão. De baixo para cima afloravam sentimentos exilados num canto emocional tão longínquo que parecia tudo menos real. Aos poucos retiravam o habeas corpus na delegacia comportamental prescritiva. Tanto tempo retido, sem nenhuma acusação, parecia Guantánamo. Contudo, assim como alguns presidiários ganham autorização para passar o Natal com a família, a loucura tem uma semana de licença poética para desfilar nas ruas. Escamoteada de fantasia de carnaval, passo feito serpente rasteira num mar de confetes. É exatamente nesse momento que percebo que não sou eu quem me navega é o mar. Noto que ainda existe espaço para música e poesia, que não tem sincronia possível em meio a tanta polifonia. Um texto suspenso e escrito por primeiras pessoas. Sou um completo dissenso. É tanto conflito mal resolvido, é identidade caquética, foge a qualquer padrão de ética. Ufa! Posso soltar o freio de mão e descer a ladeira das emoções, sou um corpo desgovernado esperando o choque, a batida do tambor, a honestidade sem rancor. Acho que não vou conseguir esperar o carnaval chegar, minha mente urge extravasar, já é hora de abrir as gaiolas, colocar todo mundo pra fora. É muita performance engarrafada na estreita avenida do carnaval.
Fita. A fita.
Rã.
Aquela que toca.
Em qual toca?
Lado B.
É frente ou verso?
Até parece que você não vê.
Por quê?
É essa que adorna seu cabelo, apenas um enfeite, o mais belo arco.
É um rejunte de cacos, lá vem a fadista enfadada, não me venha com essa, celo borrado. Quantas notas tem amargura?
És enólogo ou sommelier?
Às vezes um ateliê de retalhos, uma alegria leprosa?
Ai!
Que surdez nessa fossa! Fuja, seu desentendido fingido, hora e meia esqueço-me de rebobinar os tormentos, ah! Catavento caquético, só pode ser a tal aporia do silêncio, fácil ser o loquaz do dissenso, mas tudo é um contrassenso poético.
Troca essa fita, buceta.
Que fita?
Fossa.
O arquétipo do tipo, esboço da fossa, transborda, inunda o teto de palhoça, carrega toda a merda da encosta, um fedor catalisado pelo calor, transpira a ira engasgada, pela labuta diária, cobrada pelo esdrúxulo condomínio, expulso o delinquente do seu firmínio, ordinário que não sabe recitar o hino de vocabulário rebuscado, contrasta com o seu presente rasurado, sem enfeite e confete, carnaval amargo, à mercê de trocados para comprar a mardita, mergulhar no desalento, dormir ao relento. Despertar-se com os ratos, figurante, penetra do teatro democrático, agiota do tempo, líquen da fauna capitalista.
Foto sem imagem. A câmera intenta captar a paisagem. Contrariada, não percebe o fogo nas ventas. O pulso pulsa energia, é fuzuê de Neto Cafuso que dita o arrepio. Pio dos grilos numa aurora indecente, corrente arrastada daqueles que outrora figuravam no sistema escravocrata.
Cratera de terra, simplicidade nas veias, artéria bombeia sangue negro desaguando a alforria.
Correnteza forte, trote livre da língua portuguesa, labuta diária de um líder alheio à leitura.
Mal sabe assinar o nome, Cirilo, carrega a doçura nos lábios.
Desarma qualquer conhecimento acadêmico, subterfúgio de um líder sereno, meu castelo de conhecimentos desaba, de repente sou carta fora do baralho.
Embaralhado, pareço criança, ingênuo deixo-me guiar pela coloquialidade do destino.
Minha lente, minha retina, dilatação do escopo óptico, do ceticismo ao folclore, como pude passar batido a tudo isso que me circunda?
Energia urrava e agora meus poros se abrem, respiração cutânea, estou atento ao menor ruído, um zumbido me prende a atenção, zum 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 regurgito de ideias.
Minha câmera são minhas palavras, revelam-se confusas, distorcidas, e rompem os diques da comunidade imagética.
Compartilho meu álbum de sentimentos, uma pena ver as letras condenadas a serem legendas de uma tola imagem.
Foto sem imagem 2.
No meio do vale a caminhada desenrola-se. Paredões de pedra à esquerda e à direita traçam linhas paralelas.
E o meu carretel de pensamentos em espiral sempre na direção norte ou noroeste.
Sou um ponto descosturado no mapa, tão minúsculo que me confundo entre o tecido e o tercido.
Milhões de anos e histórias fossilizadas abaixo dos meus pés, uma infinitude de vidas pulsando ao meu redor. Caçando palavras para revelar mais uma foto, trazer à tona os sentimentos, borboletas que voam contra o vento. Minhas canelas de ema roçam contra o capim dourado, chafurdam-se no brejo, estou atolado no momento. Tanto tempo exilado na cidade, sou um turista em minha própria casa, a natureza não me reconhece como mais um dos seus. Tampouco pertenço à cidade, estou num limbo, entre o teto e o céu, chão e solo. Sem espelho para refletir, 5 dias sem ver meu rosto, desfiguro-me, instintos afloram, sempre vivas, pelos eriçados, poros escancarados, olfato aguçado, visão introspectiva e o tato provocando diferentes contatos. O animal silenciado avançando no prumo reto de ferir a razão.
Estou de volta. Anuncio o meu retorno para o que há de divino em mim.
Regresso onde tudo começou, quando uma partícula teimou em virar vida. Foto sem imagem terceira. A cada travessia feita, a cada passo dado, mundo sai do lugar. Deslocado, atento, reconheço o universo de fora dentro das minhas entranhas. Devoro vísceras, abutre faminto, decomponho pensamentos. Bico amolado pronto para abrir caminhos e cortar palavras. Chagas abertas expostas, animal ferido, nu, de volta à minha casa. Calejado, aliviado, caminhar é a sina. Sobre a pegada dos outros imprimo a minha, registro no solo a travessia. Atravesso tempestades e calmarias, consciente que subir implica descer. Oscilo dos pés à cabeça, desequilíbrios me harmonizam, da forca faço corda bamba. Danço no alto do pico, lua cheia e luzes da civilização, da insignificância costuro minha grandeza. Toda a travessia percorrida remete-me aos meus primeiros passos sobre a terra, do nascimento à morte desenrola-se a vida. Caminhar é uma imposição e saber atravessar a nossa lição. Fuzuê na Orquestra Imperial. O maestro compôs a sentença que corria destrambelhada, aos trancos as notas foram escorregando pelos barrancos. Os ouvintes enfurecidos praguejavam burburinhos e ricocheteavam pelos flancos. Impropérios afundavam o antigo império, a cortina se fechou, a corte debandou, a corja suspirou, a orquestra ficou muda. Substituíram o regente por um príncipe incipiente, os monarcas respiravam aliviados, os republicanos permaneciam exaltados. O anfiteatro foi tomado pelos trotes, a galopes rápidos, a cavalaria rege a nova ordem, era necessário extinguir o bafafá que a essa altura convidava o povo a delirar, o vento espraiava a utopia pelas senzalas, nessa noite Nhonho foi dormir com feitor. Os grilhões ecoavam pela casa grande, o medo era latente, a cor transcendia o motivo aparente, a alforria foi conquistada, sem sapatos, os pés descalços solapavam o antigo regime. A liberdade era violenta, de longe se via uma nova silhueta, idealizada por um negro umbanda que enxergava uma opereta de múltiplas facetas, entretanto, a sentença composta não tolerava ideias opostas, ou silenciava o tititi das vielas, ou Haiti seria importado pelas caravelas.
Gaiola. Crio. Giro e pio, asas de linho, fios de cerol, rasgando vento, engasgando palavras. Entre galhos e gaiolas, grasnados áfios, amolo bico até ferir versos. Alpiste, notícias antigas e cagadas, no chão de jornal. Ninho sem cria, a companhia do silêncio, água adormecida, bico enternecido. Poleiro de metais, trilhos, frio e brilho, recolho-me, pela fresta, entrevejo o mar aterrado, o céu disfarçado. Reflexo do ser só, investido e pelado. Só ser, liberdade ou sina? Eles têm patrão e dono, eu, passarinho patrono, perdoo e voo.
Raicais. As palavras são iguais, a calça capre, pega frango dos sentimentos. Cada arrobo de coragem, uma arroba de liberdade.
O que é que corre mais rápido que notícia ruim?
E é mais veloz que ejaculação precoce?
Raicai. Mãe, três vezes papisa. Na fornalha do útero onde se cozinha a vida, forja-se esperança, flor suspensa, umbigo da banana. No tir dos cordões costura-se amor, pontos que se desfazem em dor, amor e dor será a nossa sombra, e também nosso resplendor.
Fértil é o teu ventre. Que faz da primavera uma estação qualquer, refúgio da fé.
Perdoe-me se fugi sem ensaiar ou avisar, feitas as lágrimas, teimosas escorrem libertas.
Da represa, escancaram-se as comportas, sentimentos são prematuros, encharcam a terra e inundam o vento, 6 meses e meio dividindo o ar, pela primeira vez, recordo-me como foi difícil respirar.
Máquina de costura.
Debruço-me na janela, de bruços para o futuro vou tecendo o presente, evito ter sido. Tensiono a linha ficcional, deixo vários nós sem pontos descosturando posição e conjuntura, afasto-me do racional desprendo a agulha, desenlaço ações e significados, desforro da palavra contra meu corpo, disfarçatez do momento, desdenho o regulador de pontos. A cada três pontos corto a linha, peça de roupa reticente, avessa pontos finais, o volante tergiversa entre interrogações e exclamações, tec,
tec, tec, tec.
Diálogo monótono, que esconde a dissincronia do pedal com real verossimilhança de um mundo esquecido na infância, retalhos de lembranças, zigue-zague de memórias e histórias, dou linha à carretilha, edifico um ateliê imaginário. Entre tecido e tercido, o carretel desenrola-se numa mistura de fios, entrecruzam contextos, sou cordel no barbante, agulha errante num palheiro, pisoteada pela patrulha dos eventos.
Mar.
Nuvens e correntes, frias e quentes, bipolares, abraçam-se, dispersam e dissolvem. Corpos flutuantes, sol, som e sal, ressaca, chacoalha as conchas soterradas, retoma o espaço aterrado. As estrelas caídas refletem o céu, no fundo do mar acompanham os astros, a lua e as suas fases. Atracada aos recifes, a gravidade gira em falso, redemoinhos, tormenta e calmaria. Na maré alta, mar e rio, prantos salgados e risos doces balançam na rede, onde os pés alcançam e as palavras não tocam. O caso do destino. A cidade ainda roncava. O cacarejo do capital percorria o ar, sonhos desencontrados esvaziam, a liberdade engarrafada nas ruas gerava o curto-circuito coletivo, descargas de som racionavam o sono. A gélida rotina violava, as remelas do dia anterior pelejavam com as pálpebras, num esforço descomunal para abrir os olhos. Entrecerrados, recebiam o primeiro raio cintilante de luz, as pupilas dilatadas alargavam a visão, inerte, o corpo vociferava sentimentos vis, esmagados pelo peso do cotidiano. O destino estava engatilhado, o tambor do revólver encarregado de girar no sentido horário, segunda-feira, promíscua para aplacar a lucidez, bastava o cão disparar um dos seis projéteis e despachar a roleta russa do futuro para o obscuro, o estampido confirmava o agouro. Todavia, a bala de festim tapeou o prognóstico, o zumbido da vida ressoou pelo aparelho auditivo, respiro profundo encharcava os pulmões de oxigênio. Os músculos lentamente descontraíam-se, o acaso despontou sorrateiramente. Queimando o negativo do vaticínio, acedendo à luz vermelha do quarto escuro revelando a infinitude de cores ao seu redor, afugentando a aurora cinzenta, descortinando o revés do destino.
O certo é errado.
Inteiro pela metade, metade inteira? A devoção da freira, numa feira de significados. Glossários incompletos, a língua sem escrita, uma ferida proscrita? Cemitério da grafia, a função coveira da palavra, aonde vai carrega um ponto final, silencia urros e diálogos. Travessões mudos e monólogos surdos, a cada epiderme arrancada, um novo sentido adesivo, o desgaste da cola. Esquartejamento da memória, a tinta fresca do presente, a cada marca uma fresta, fendida pelo passado. Relacionamento aberto, ir e vir, vir e ir. O trânsito da vida, a fração do momento. O resto do consciente, meu personagem indigente, um respiro ofegante. Sou a sobra da morte. O elevador e a ascensorista. Boa noite, sétimo andar, por favor.
Boa noite, senhor.
Esse elevador só desce. Problema crônico de uma máquina enferrujada. Quer saber? Pouco me importa, tire-me do térreo.
É que...
Já faz um tempo que o condomínio não paga.
Revisão, eu sei.
Poupe-me dessa ladainha, já entendi, quero descer no último andar.
Mas, senhor, o ambiente de lá não é dos melhores.
Você aqui parada nesse quadrado móvel, subindo e descendo, abrindo e fechando porta. Ora, aperte logo esse maldito botão que já estou com claustrofobia.
Pois não diga que foi por falta de aviso.
Olha, estou cansado de ser conduzido, essa gravata social me asfixia. Necessito desatar esse nó da minha garganta. Até que o senhor se veste bem, esse terno deve ter muitos bolsos para esconder tantas frustrações. Esse é o meu traje, digo, meu uniforme, posição social, tradição, moral, família, educação e todos esses ingredientes que engessam o comportamento. Esse perfume que utiliza é para disfarçar o seu destempero?
É a suor de labuta.
Fragrância de alienação sem luta.
Ah!
Realmente esse tem vendido muito.
Comum, porém com cheiro forte.
Aqui, nesse elevador, cabem quantas pessoas?
É por peso, senhor.
São 560 kg de tolerância.
Pois então, não vai entrar mais ninguém?
Acho que todo mundo já está lá embaixo.
Curioso, as pessoas preferem descer a subir de escada.
Afinal, que espécie de rendezvous está acontecendo nessa cobertura de ponta a cabeça?
Olha, é que muita gente desce como lhe disse, nesse elevador de descenso, subir só se tiver a carteirinha de ascensorista.
A ascensão credenciada.
É essa mesmice.
Por acaso, estou regressando ao térreo?
Não.
De maneira alguma.
Lá, eles ostentam uma aparência impecável, mas se olhar atentamente perceberá a nudez escancarada.
Ótimo.
Cansei de carregar toda essa indumentária.
Sobrepeso morto que me deixa atado ao solo.
Seria liberdade na contramão do céu?
Não sei, senhor, eu apenas abro e fecho portas.
Apenas?
Você conduz o meu destino.
Obedeço a ordens, não tenho autonomia.
Eu te conheço de algum lugar, não?
Talvez.
Pim.
Chegamos, senhor.
Aqui.
De novo?
Sique, sua trapaceira, previsível como um final de novela.
Senhor, suas várias identidades estão por aí.
Verdadeiro monólogo com múltiplos personagens.
Requisite ao diretor dessa peça um desfecho diferente.
Estarei à sua espera lá em cima.
Sobe.
Olho mágico.
Junto às peças do quebra-cabeça com uma frieza calculista, mantenho a espinha firmemente tensa e a cabeça fixa acima do pescoço.
A rotina está posta, meu dia esquadrinhado numa cartilha, sigo atuando.
Os ponteiros do relógio giram lentamente, apontam para direções opostas.
Desvio-me dos segundos, transito nos minutos, mas a hora é implacável, necessito fugir desse cárcere privado.
Escorrego os dedos pelo molho de chaves, são tantas e tão similares, busco uma textura diferente.
A janela está aberta, geométrica, um quadro sem molduras.
Pintura viva, a cidade respira pira, 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 ira.
Insiro a chave na fechadura, destranco a porta, giro a maçaneta no sentido horário, estou fora de casa.
Divago pelas ruas, disputo o espaço, atravesso sentimentos, observo inquieto o semáforo trocar de cor.
Calçada estreita, asfalto extenso, tenso. Penso quantos passos necessários para cruzar uma avenida?
Portões, muros, cercas, câmeras, alarmes, a liberdade presa.
Mais portas do que chaves, muitos esbarrões e pouca prosa.
Devotos da pressa, a fé tergiversa, pecador mudo, confessor surdo.
Diálogo convencional, avesso a versos íntimos, sem ritmo.
Apego-me aos detalhes, cheiros e sensações, rabisco ordinário com traços aleatórios.
Quebro a cabeça, faltam-me peças, não há encaixe possível com tantas arestas.
Ainda assim, aos trancos e barrancos, cada indivíduo ajeita-se, assume posições no caos urbano.
Enxergam a cidade através do buraco da fechadura sem notar que entre nós há um olho mágico de distância.
Pesquinade.
Peça sem pressa, um verso da reza, do terço da prece, retira o preço do presente.
Nem todo crente tem uma religião, sempre falta uma peça.
A fé tergiversa quando o presente prega uma peça, chamusca a centelha do quebra-cabeça.
Resta a incerteza pendurada no varal, retorcida e encharcada após o temporal.
Escorrem poesia e medo no sulco da terra, falhas e lençóis, entranhas e anzóis.
Detrela ao carretel até onde alcançar a linha, afinal, somos minhocas iscas de devaneios profundos.
Procura-se elogio.
Ação em risco de extinção, não se sabe quando foi vista pela última vez.
Desaparecida da sociedade meritocrática, prática considerada herege pela deusa concorrência.
O coveiro arcaico, responsável pela chacina de diversas palavras, anda urubuzando o elogio.
Atitude sincera, revolucionária, desarma qualquer competidor.
Deixa a guarda baixa do lutador que, sem motivos para brigar nem para provocar dor alheia, transforma o clean do boxe em abraço sincero.
Abaixe os punhos cerrados do queixo.
Dê voz ao elogio, ele sai meio tímido e baixo, navega pelas ondas sonoras tal como uma gota caindo no mar e ecoando por todo o oceano.
Não se esquive, receba o golpe, absorva-o, repasse o elogio.
A competição encerrou, seu juiz, pode abrir a contagem.
Rastros, ratos e vagalumes.
Cada palavra, cada pedaço deixado para trás deixa seu rastro.
O pulso dança sobre o papel, a caneta espremida entre os calos dos dedos deságua rasuras daquilo que não pode ser dito nem escrito.
Na fronteira do incomunicável resta um, o só menor, a solidão. Os ratos saem à noite, alimentam-se de restos, jamais serão inteiros. Estão condenados à fome do vazio, fragmentos não formam a unidade assim como as palavras tendem para os sentimentos. Mentem a todo momento. Não há solução, pois o problema é infinito. Perto deles somos vagalumes, miúdos vagando pelo espaço, luz e sombra, expansão e contração. Sem aviso prévio ou hora marcada, o desencontro nos encontra. Aquela concha que chamava de casa já não me cabe, rastejo pelo papel derramando tinta no encalço de uma nova morada até descobrir que a impermanência é o único lar possível. Ando em círculos, conforto e dor, todos nós somos inquilinos do tempo. Sigam os rastros. Onde os ratos se escondem também voam os vagalumes. Cotidiano. A maior chatice do dia a dia é ser repetitivo. É o gaguejar de ontem ecoando no hoje. A organização das palavras em busca de um sentido. A ditadura da sintaxe e a obediência gratuita do medo. O ponto final de uma frase sentenciando seu breve destino. Morrer criança e rei suscitar velho. Estar condenado a descobrir a sílaba tônica da vida. Em meio a essa tempestade, naufragar no cais. Remar sem sair do marasmo e respirar sem alcançar o ar. Revirada. O ano de 2016, dedico aos ratos e às baratas. Habitantes do desgoto, dos rejeitos e destroços de cada ser humano. Viver de restos de democracia, justiça, respeito e amor, essa é a nossa irônica condição. Contudo, nem todo resto é lixo, nem todo lixo é resto. O que sobra do quociente não pode ser ignorado, evitado e, muito menos, assassinado. Toda matemática tem certo limite, para isso designaram o infinito, aquilo que extrapola e transgride o racional. Estamos na ordem do indizível, do incomunicável. Nesse ano, descobri que se manter otimista ante um cenário caótico não é uma questão de escolha e, sim, uma estratégia de guerra. Temos muito que aprender com os ratos e as baratas, sobretudo, no que diz respeito ao manual de sobrevivência. Como diferenciar veneno de comida? Como escapar da ratoeira da realidade? Desafios do cotidiano que nos unem aos ratos e às baratas. Gostaria de sentar uma paulada em 2016 e varrê-lo para debaixo do tapete ou, simplesmente, apertar a descarga e despachá-lo para o mundo dos ratos e das baratas, nosso mundo. Hoje, deixo a boca do bueiro aberta, arranco as tampas do ralo e deixo o resto que sobrou de mim exposto para ser compartilhado, devorado e integrado aos ratos e baratas. Todo momento é uma decomposição, não hesitem. Decomponham-se. Tertúlia dos esquizofrênicos. Liberto minha tristeza, exorcizo meu sorriso hipócrita, exponho meu karma, carrego em minha mente múltiplas personalidades, muito prazer sou o lado oculto do submundo da psique, analisada por diversos doutores, sou culpada de alimentar as dores e de enlouquecer os homens. É que às vezes não caibo dentro dessa canhada gaiola, de vez em quando periquito, outras vezes abutre, cometo a atrocidade de decompor a felicidade. Nessa noite, o psico chacinou o lógico, comandou a rebelião no sistema emocional, fugiu da masmorra, tornou-se forra. De maneira impremeditada surpreendeu as sentinelas, escancarou as janelas aniquilando minha guarda. Inseriu-me num arranjo tacanho, envolto por faixas amarelas, satirizou minha fragilidade despachando-me para o obscuro, tornou-me menos chulo. Transfigurando. Atonita ficou atônica, quando viu o verbo correr desembestado, do canto da boca, da travesti. O esporro foi a forra, o amor condenado à forca, sem forças para resistir, enjoado, Ariosvaldo engoliu o chorume da língua mãe, versos sujos, poemas imundos. A orquestra entoava xingos, traição regida em vocábulos, encabulado, Ariosvaldo encolhia, devia as explicações que não tinha, tropeçou nas sílabas. Caiu de quatro. Jamais seria penetrado de novo pelo pau de Pauline. Sexo dá à luz, que se foda, se o aparelho escritor não reproduz. Prazer e gozo, Ariosvaldo e Pauline, qual mesmo foi o crime? O sangue não veio do hímen, veio do cu arrombado, buraco negro da hipocrisia, moral e bons costumes. Ariosvaldo no volante conduzindo a estrada, caminhão desgovernado, unindo eixos. Pauline assumindo postos, total flex, atendendo desejos unissex. Valete no mal-mal, escolhe o naipe e bate dobrado. Tambor do revólver girando, algum deles sempre paga o pato. O que mija em pé, ou que mija sentado? Truques. Derrama, segue a trama, do novelo que um dia foi rama. Germinou,
transbordou vida, asas e raízes, com certo drama e manha, absorveu as lágrimas da chuva, atabalhoadas e desperdiçadas titubeavam e saltavam, as partituras do universo. Desinibidas cores e flores, dançavam entre si e os nós desabrochavam existência. Uma dose de desatino. Nesse cartão genérico, prescreva uma receita específica embasada numa ideia plural, atenção, seja paciente e leia as instruções. Os efeitos colaterais são irreversíveis, desacatar a singularidade da verdade, acreditar o quão crível é o impossível, destemer a ordem vigente, elucidar as vozes inaudíveis, para desnudar ouvidos castos. Assim, causar tremendos embaraços, confundir os ouvintes, ridicularizar os constituintes que nos impõem uma bula de leis, de letra miúda e conteúdo pragmático. Nesse hospício temático, administram-se doses homeopáticas de desatino, os insanos permanecem enclausurados em internatos, com um parafuso a menos, tornam-se insensatos. Mal sabem os normais que a lucidez é uma tremenda embriaguez, fregueses de uma mesma rotina, frequentam a banca da esquina, a sua sina é não devanear, são leigos na arte de inventar. Lunáticos disparam disparates e sincretizam divindades de uma irrealidade eclética, constroem uma anarquia poética, destemperam mentes sóbrias semeando bactérias delirantes, transformam todos os seres em infantes. Viagem. Sempre me pergunto quando a viagem começa? Certamente, inicia-se bem antes do embarque. Não sei precisar o momento exato em que o fino grão da ampola começa a escorrer e a virar areia sob os meus pés. Marcas absorvidas pelo tempo, pegadas traçadas no solo, energias em sintonia, estações subcutâneas, os pontos costurados vértebra por vértebra e os nós que desabam em reticências. Quantos andares entre o destino e o acaso? O elevador dos significados conduzido pela ascensorista das insignificâncias. A complexidade do banal escancarada diante dos meus olhos, o simples escarrado em palavras. Mesmo parado continuo em movimento, astros em rotação, o corpo e a eterna mutação. De olhos abertos ou fechados, a viagem segue a sua sina. Desafivelo os cintos, apago a luz do abajur, concentro na minha respiração, escuto o fluxo do sangue, a viagem começou mesmo sem levantar voo. Créditos. Casulo, Fabrício Seixas, dezembro de 2019. Casulo, Crivo Editorial, dezembro de 2019. Edição. Raley Caldas e Lucas Maroca de Castro. Projeto gráfico e capa em Raley Caldas. Diagramação. Jason Jadson Franklin. Revisão. Lucas Maroca de Castro. Curadoria. Natália Greco e Rodrigo Cordeiro. Assessoria de imprensa. Bruno Vieira e Tiago Leão. Coprodução. Sinergia, gestão de projetos culturais. Dados internacionais de catalogação na publicação OCIP. De acordo com o ISBD. S462C. Seixas, Fabrício. Casulo, Fabrício Seixas. Belo Horizonte. Crivo, dezembro de 2019. 76p 14 cm por 21 cm. Poesia incrível. V8, inclui índice. ISBN 978-65-50430214. 1. Literatura brasileira. 2. Poesia. 1. Título. 2. Série. CDD 8691. CDU 82134381. De 2019 a 2288, elaborado por Wagner Rodolfo da Silva, CRB 89410. Índice para catálogo sistemático. 1. Literatura brasileira. Poesia 8691. 2. Literatura brasileira. Poesia 821343-81-1. Crivo Editorial. Rua Fernandes Torinho 602, Sala 502. 30.12000. Funcionários. Belo Horizonte, Minas Gerais. www.crivoeditorial.com.br. contato@crivoeditorial.com.br. facebook.com/crivoeditorial. instagram.com/crivoeditorial. https://crivo-editorial.lojaintegrada.com.br/. Coleção Poesia Incrível. 1. Nus, Florais e Ping-Pong, Hugo Lima, 2014. 2. Mil Noites e um Abismo, Adriana Godoy, 2015.
3. Latência, Nana F. e G. Zocrato, 2016. 4. Temos Vago, H. Enras, 2017. 5. Estar onde não estou, Olivia Gutierrez, 2018. 6. Ano bissexto, Neilton dos Reis, 2018. 7. Inflamáveis, Cecília Lobo, 2019.